nos Estados Unidos. Eu vou me levantar aqui para receber essa simpatia que domina a América. Vamos falar com ele, meu amigo Eliseu. Que alegria te receber de novo aqui no Morning Show. Bem-vindo, Eliseu.
Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo hoje da fria Flórida, viu? Aqui em Miami, 10 graus Celsius na manhã desta terça-feira e vai piorar, viu? Para alguns, melhorar. A temperatura deve cair ao longo da semana por conta da frente fria que chegou aqui nos Estados Unidos nesse final de semana, levou nevasca para tudo quanto foi lugar. Mas esse não é o assunto do nosso link hoje não, viu, Fernando? O assunto é esse descompasso entre aquilo que está sendo mostrado em imagens e a retórica, a fala da administração Trump, que com certeza não está chamando apenas a atenção dos americanos que vivem aqui dentro do país, mas também da comunidade internacional de uma maneira geral. E há uma grande desconfiança, de acordo com o noticiário aqui, entre as autoridades municipais e estadual lá de Minnesota e o governo Trump, por conta principalmente desses muitos incidentes que aconteceram nos últimos dias envolvendo os policiais, os agentes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, e manifestantes contrários às blitz que têm acontecido para tentar prender imigrantes que vivem indocumentado no estado de Minnesota. A gente sabe, Fernando, que há outras blitzes acontecendo em diferentes cidades do país, em diferentes estados do país, mas só lá em Minneapolis são mais de 2.500 agentes do ICE. É um efetivo considerado, né? É um efetivo muito grande. E por isso a atenção se volta para lá, o olhar se volta para lá. Agora, a grande questão toda que está pegando por aqui, que já gera esse ponto de interrogação, é o seguinte, com relação ao último episódio. Só nas últimas semanas aconteceram três episódios violentos. A morte da Renee Good, uma mulher de 37 anos, ela se recusou a parar numa blitz, tentou fugir sem querer ou não, a gente não sabe ainda, as investigações vão dizer, mas quase atropelou alguns oficiais. Um deles acabou atirando contra ela, 3 tiros, e ela morreu na hora. 2 dias depois, a 1 quilômetro de distância, numa outra blitz, um homem tentou fugir, foi baleado na perna, o policial que atirou contra ele apanhou dos populares e foi todo mundo para o hospital, e algumas pessoas presas, obviamente. E aí a gente acompanhou a morte do enfermeiro Alex Pratt, o último e mais triste episódio recente, que estava com uma arma na cintura, foi parado pelos policiais e ali numa abordagem muito mal feita, a gente já pode dizer assim, acabou recebendo pelo menos 10 tiros e morreu também na hora. As imagens têm sido questionadas por todo mundo por aqui, principalmente pela imprensa e, obviamente, pelos democratas, cobrando satisfações do governo Trump. Ontem uma coletiva de imprensa aconteceu na Casa Branca, Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo, disse que as manifestações podem e devem acontecer desde que sejam pacíficas, deu dicas, falou, olha, vocês podem inclusive filmar, mas por favor não se metam, não tentem parar, impedir os agentes da lei de cumprir aquilo que eles precisam fazer, que são esses mandados de prisão contra majoritariamente imigrantes indocumentados com registros criminais, para que excessos não aconteçam. Ela também garantiu que o governador Tim Walz e Donald Trump tiveram uma conversa por telefone e combinaram de trabalhar juntos. E o chefe do ICE, que estava liderando as operações lá, hoje foi afastado, ele vai para um outro estado e uma outra pessoa será designada para o local. A gente vai seguir daqui, Fernando, acompanhando essas e outras informações e eu te aciono aí qualquer novidade, combinado?
Ótimo, fique sempre à vontade, direto aí da fria Flórida, o simpático Eliseu. Muito obrigado, bom trabalho para você, Eliseu. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu achei interessante, o protesto precisa ser organizado, pode filmar, porque esse é um ponto também interessante quando a gente fala de uma democracia, né? De ouvir os lados de uma política que está causando um rebuliço na opinião pública, Jess.
Sim, é uma política muito problemática do governo Trump em relação à forma como ela tem sido colocada e vale mencionar, foi uma promessa de campanha endurecer as leis contra a situação da imigração ilegal, mas nós temos assistido a situações como do atropelamento ali, do tiro que se deu em relação a uma pessoa que estava em um desses protestos, numa dessas ações, que tem viralizado nos Estados Unidos e tem se tornado um problema interno, porque está afetando também a vida dos imigrantes legais dentro dos Estados Unidos. É direito de um país autodeterminar suas condições em relação à imigração e defendo que o faça. Mas é inegável que os Estados Unidos só se tornou a potência que se tornou a partir de imigrações que ocorreram para aquele território. Um ótimo exemplo é alguém que Donald Trump adora. Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos, nasceu na África do Sul, imigrou para lá e estudou. Tal qual vários caciques aí dele. Exato.
Mark Rubio.
A mão não está pesada demais, não, Matheus?
Eu acho que tem uma faixa que foi mostrada muito bem ali na matéria que falava de compaixão. Eu acho que, porque às vezes a gente elogia uma medida, não quer dizer que a gente tem que elogiar todas. Eu acho que é isso que constitui uma democracia e é isso que vai constituir uma nação bem desenvolvida, o que vale aqui para nós também. Os imigrantes, boa parte deles, não tem nada a ver com essa situação e estão sendo arrastados, né, nessa loucura, nessa insanidade da forma que o governo americano vem tomando essas medidas. Eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos algumas vezes e fazer reunião com a prefeitura de Nova York, onde eles passaram um dado que mais da metade da economia de Nova York, ela era capitaneada, ela era gerada a partir de imigrantes. Isso não faz muito tempo, não. Isso nós estamos falando de 2023. Ou seja, os Estados, ele é construído, ele é sustentado no suor do imigrante. Como a gente vê, né, por diversos estados americanos, os próprios americanos saírem em defesa daqueles imigrantes. Eu vi hoje um caso de uma mulher de uma paróquia lá, católica, que ela está acolhendo clandestinamente crianças, filhos de imigrantes que foram presos e para evitar que eles sejam aí, né, jogados em qualquer tipo de ambiente, ela está acolhendo e escondendo essas crianças. Então imagina que loucura, parece que a gente está vivendo uma guerra, mas não é, né? Eu acho que é só uma medida muito mal feita e o Trump tirar o chefe dessa missão anti-imigração, eu acho que significa muito. Significa que ele sentiu o golpe, a reputação está sendo abalada e eu acho que a partir de agora ele vai ter que suavizar.
Muito bem. Eu queria abrir o intervalo aqui para a gente dar uma boa notícia para o cinema brasileiro. Tem uma nova leva de indicações de filmes brasileiros. Não é só o Oscar que faz o sucesso dos filmes e do cinema brasileiro no mundo, não. Tem esse Oscar inglês, que é o BAFTA, que teve a sua lista de indicações. A lista foi divulgada agora. E eu quero chamar aqui quem entende do assunto. Pode até nem ter concordado muito com essas indicações. Aliás, eu quero perguntar para ele. Josias, querido Josias, sempre aqui, vai comentar essas indicações. Tem, além do Kleber Mendonça, além do Agente Secreto, temos Pétria também, né? Me conta tudo, por favor, Josias.
Pois é, o Agente Secreto, que foi indicado em duas categorias. Um filme que já está, a gente sabe, da relevância que já teve, ganhou o Festival de Cannes. Está aqui 4 indicações para o Oscar e agora chega ao BAFTA. E o cinema brasileiro tem tradição no BAFTA, tá? Esse festival ganhamos com Orfeu Negro em 1961, Central do Brasil, Abril Despedaçado, Cidade de Deus, Diário de Motocicleta. E Ainda Estou Aqui, que é também o filme, o primeiro Oscar do cinema brasileiro. E tem também Apocalipse nos Trópicos, que é uma produção da Netflix, com a Petra Costa, que também já esteve no Oscar, também teve uma bela de uma carreira com seus filmes, e também o filme Sonhos de Trem, tem o Adolfo Veloso, que é um diretor de fotografia brasileiro, que fez um filme muito legal, muito bem realizado, muito bem fotografado. Aliás, vale a pena a gente notar o grau de profissionalismo que o cinema brasileiro está adquirindo, não só na premiação, mas na qualidade dos filmes mesmo, da fotografia, da imagem, do design de som. A gente está vendo um crescimento da nossa indústria e isso tem o mundo está olhando cada vez mais para o cinema brasileiro. Isso é muito bom, isso é ótimo para a nossa indústria, para o nosso e principalmente para a bilheteria do cinema, porque o cinema brasileiro ainda tem uma bilheteria pequena comparada ao resto, principalmente ao cinema americano, no nosso país mesmo.
Muito bom. Esse tipo de indicação, você já citou aí alguns filmes que ganharam o BAFTA, mas que não chegaram ao Oscar. Hoje a gente vive essa expectativa de um bicampeonato. Você acha que o BAFTA vai sedimenta essa estrada para mais um Oscar brasileiro?
Pois é, olha só, tem muita gente que fala mal do cinema brasileiro e critica muito. Eu digo que o cinema brasileiro tem uma bela tradição. O Brasil foi um dos países, primeiros países onde o cinema se desenvolveu. A gente já ganhou um Oscar com o Orfeu Negro, só que foi uma coprodução França-Brasil, e o país principal era a França, e é por isso que o Brasil era considerado que não tinha um Oscar, mas uma coprodução brasileira, que é um dos importantes da história do cinema, de Marcel Camus, já tinha ganhado o Oscar, então. Mas agora a gente está vendo um novo alvorecer. O cinema brasileiro está tendo muito mais relevância do que já teve. E até falam do cinema argentino, né? Que o cinema argentino é melhor do que o brasileiro. Eu, sinceramente, não é por nacionalismo, não. Eu prefiro o cinema brasileiro. Eu acho que o cinema brasileiro tem mais relevância no mundo, apesar dos argentinos também terem Oscar e tal, e terem uma indústria bastante forte, mas eu acho que o cinema brasileiro tem um grau de diversidade de temas de filmes e a quantidade da produção do cinema brasileiro está crescendo cada vez mais, a indústria está se fortalecendo. E é um cenário muito bom, estou muito feliz com isso tudo, porque isso ajuda a todos nós que produzimos audiovisual, isso está colaborando, entende?
Muito bacana, essa diversidade fica muito clara aí nessa indicação até do elenco, né, do Agente Secreto, que é um filme tão diverso, que mostra tanto assim essa realidade pernambucana, nordestina, que foi contemplada com essa indicação. E eu acho que esse é o grande, a cereja do bolo da nossa diversidade, né, Josias?
Pois é, eu tenho dito, o pessoal está dizendo que é 4 indicações para o cinema brasileiro, e eu estou corrigindo que são 4 indicações para o cinema pernambucano, tá? Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Nós pernambucanos somos muito bairristas. Então, e é muito bom ver que o cinema pernambucano, que depois de tanto tempo, foi tão difícil para se desenvolver uma indústria no Recife, começou principalmente por causa dos editais de Eduardo Campos, que realmente investiu pesado na produção de cinema, e agora a gente está vendo o resultado. Então, a cinematografia é, digamos, uma parte da cinematografia brasileira que tem se destacado muito. Já vinha antes com Cláudio Assis, Lírio Ferreira, outros cineastas importantes, então, Heitor Dalli, então, tem muita gente que veio do cinema pernambucano e está fazendo aí sucesso pelo mundo. Isso tá sendo bem legal isso tudo.
Essa água é muito boa. Pernambuco falando para o mundo. Eu vi o mundo e ele começava no Recife. É isso aí. Viva Pernambuco. Muito obrigado, Josias. Grande abraço para você.
Obrigado.
Vamos continuar aqui a nossa conversa. Agora, minha manager, que teremos... Vamos conversar sobre isso aqui rapidamente.
Maravilha.
Gostaram da indicação?
Ah, com certeza, né? Eu concordo com o Josias ali quando ele falou assim, o pessoal compara o cinema argentino, o cinema brasileiro. Eu vou dizer que eu talvez não tenha assistido nenhum filme argentino ao longo da minha vida, mas definitivamente eu vou torcer para o cinema brasileiro, vou torcer para a cultura do nosso país, né? Para que, como a gente falou aqui, cada vez a gente tenha mais investimentos em educação e em cultura, e aí a gente possa mudar, inclusive, a imagem do Brasil no mundo, né, que ainda por boa parte do mundo, nosso país ainda é muito visto como o país, né, da corrupção, ou do futebol, ou da praia, ou das mulheres que às vezes são expostas até de uma forma totalmente desnecessária. Então que a gente possa também ser visto como um país que promove a cultura, que tem um bom cinema, que tem lugares maravilhosos para serem visitados. Então, Fernando, a expectativa é muito boa, tanto para o Oscar, quanto para o BAFTA, né, quanto para os inúmeros prêmios que o Agente Secreto já levou, e também a gente tem esse outro brasileiro aí na categoria de fotografia, que a gente torce muito para que a gente traga muitas estatuetas para casa.
O orgulho, essa nacionalidade americana, por exemplo, que é hoje um cinema incontestável de qualidade, passa pela história do cinema americano também. Então, acho que a gente está caminhando nesse rumo, né, de orgulho brasileiro.
O Josias mostrou até esse nacionalismo pernambucano, né? E a gente, quem é um mineiro também, a gente brinca, a gente defende muito as Minas Gerais.
Mas sempre bom lembrar que a música lá fora mais consumida é lá do meu estado, aquele sertanejo gostoso. Então, Josias. Aê!
Eu gosto, eu vou falar de novo, é pra acabar com o piqui do Goiás.
Bom demais.
Gente. Faltou a cachaçinha ali, né?
E o pãozinho de queijo, que BH é bom demais.
Pamonha, gente, é pamonha.
O pit dog.
Olha, esse aí frequenta Goiás mesmo.
O que é pit dog? É o cachorro quente. Chama pit dog. E aquele negócio que dá a volta assim, que arrudeia, se chama queijinho?
Queijinho. Queijinho de trança.
É a rotatória.
Rapaz, se botar um torresminho aqui agora, acabou o programa.
Mas, ó, o filme tem que ser valorizado, a gente tem que valorizar a nossa cultura. Eu diria que talvez sair mais, deixar de ser um pouco monotemática. Mas a grande questão por trás dessas indicações, e que estão pulverizando também, é o bom trabalho de vários brasileiros que estão envolvidos. E até um debate que isso está além da política. É, um artista não se faz apenas ou só nos seus posicionamentos políticos. No filme Agente Secreto, e aí o Josias, que é lá do Recife, desta terra maravilhosa, vamos olhar para o Wagner Moura, para o Nordeste, vamos olhar para a cultura nordestina, mas mais, vamos olhar para o Brasil como um todo, uma soma de povos, realidades. E isso é, de fato, muito positivo. Espero que o melhor vença.
Muito bem. Olha, é o seguinte, a gente vai repercutir um assunto sobre a baliza que acabou de ser banida do exame de autoescola. Aliás, a autoescola também hoje está dispensada, né? Você pode tirar a carteira de motorista sem passar pela autoescola. Mas a baliza acabou de sumir do mapa. Eu quero saber o que vocês acham, mas não é agora não. É depois do intervalo. A baliza foi embora, igual o orelhão. O creme rinse também sumiu. Virou condicionador.
Telefone fixo.
Não tem baliza, não, gente, tem autoescola. Daqui uns dias você só vai chegar lá.
Gente, daqui a pouco depois do intervalo, para o rádio e para a TV, a gente está de volta.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Good news! Frontier is joining Verizon, making it easier than ever to connect and save at home and on the go. And now, Frontier customers who switch to a Verizon mobile plan could get our best offer ever. 4 mobile lines for just $20 per line, and 4 powerful iPhone 17s with no trade-in required. Visit Verizon.com/welcomefrontier to learn more. $20 per line after $40 monthly promo credit applied over 36 months. In times of congestion, unlimited 5G or 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming and 2G speeds. Additional terms apply.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
a match and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that tune with the lessons I already learned.
Facilidade para quem vai tirar a carteira, a primeira carteira de habilitação, a primeira CNH, que eu adoraria se tivesse na minha época, que é o carro automático, porque de acordo com as informações do próprio Detran, é uma frota que vem crescendo no nosso país, então agora existe essa possibilidade de fazer a prova no carro automático. Na minha vez, que eu tinha que fazer ali a prova no câmbio manual, direção hidráulica, tinha que ter braço para fazer a baliza, inclusive já contei que fui reprovada a primeira vez na rampa, e eu sei que se tivesse carro automático eu estaria tranquila. Mato Grosso do Sul também tem uma regrinha diferente. 10 minutos, pelo menos, de prova. E, além disso, é feito um sorteio ali na hora do exame se esse percurso vai ser feito na área urbana ou na área rural. Vale lembrar que não são todos os estados que já têm regras valendo. Então, é importante que quem estiver acompanhando a gente, quem está na audiência, entre no site do Detran e veja quais as regras já passam a valer aí dentro do seu estado. Mas São Paulo não tem mais baliza. E também tem a possibilidade do carro automático. Facilitaria a vida de vocês quando foram fazer ali o primeiro exame de habilitação?
Facilitaria demais. Na minha época, eu tinha um tio que não sabia muito bem dirigir. O cara falou assim, preparado. Põe primeira e sai devagarzinho. Ele engatou a primeira, abriu a porta e foi saindo. Com carro automático, isso não aconteceria, né? Não aconteceria. Você põe primeira e já sai, né? Puxa vida, olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje está dando um show aqui no Morning. Muito obrigado, tá? Bom dia para você. Então, gente, o que vocês acham?
Eu gostei da piada que você fez aqui.
É, naquela época, né? Hoje eu não sei dirigir carro automático. Mas eu dirijo tão mal que eu também já esqueci como é que dirige o carro com a marca.
Eu tô melhor que você, Fernando. Eu não sei dirigir no geral. Não sei, não tenho carteira de motorista.
Então aproveita pra tirar agora.
Agora não precisa nem de baliza, tira, né? Tá facilitando.
Não precisa nem saber dirigir.
Daqui a pouco. Meu irmão tá fazendo um intercâmbio agora no Arizona e ele tá pegando lá os carros por aplicativo e de repente não tem motorista. Não tem motorista.
Os carros autônomos.
É, autônomos. Então, daqui uns dias não vai nem precisar mais de carteira nem
Fernando,
motorista.
A gente que aprendeu em Minas Gerais, que eu imagino que você tenha aprendido lá, rapaz, se você não soubesse fazer uma rampa, engatar a embreagem.
Controle de embreagem,
sai,
subidinha
aquilo
assim,
ali. O carro, você sentia o cheiro do motor inteiro.
Queimava a embreagem toda.
Então, assim, é lógico que eu acho que tem alguns avanços. O carro automático realmente é já uma coisa comum, né, para muitas pessoas. Então, eu acho importante. Agora, a minha dúvida é: a pessoa não vai aprender a fazer baliza. Ok. Mas ela vai estacionar normalmente como? Só 45 graus? Só quando tiver aquela vagona livre? Essa que é a questão.
Eu gosto dessas adaptações que a prova vem tendo, né? O carro automático é bom. Mas a gente também tem que destacar que a baliza feita na prova lá não é muito bem uma baliza real, né?
Parece que vai ser mantida a prova de um estacionamento em um lugar demarcado, próximo ao meio-fio. né? E vai, isso vai ter que fazer.
Encostar o carro.
Encostar o carro.
Agora a gente vai começar a ver o povo procurar a vaga só nas esquinas.
Não exatamente uma baliza. Mas também, né, precisamos comentar aqui que a autoescola deixou de ser obrigatória. De alguma forma, isso faz assim. Quando a gente imagina que você precisa fazer cursinho pré-vestibular para fazer o vestibular, não, você precisa estudar. Para tirar a carteira, você não precisa exatamente ter autoescola, mas você precisa estudar, né? Precisa aprender a dirigir.
Pode ser o método que você preferir, né?
Exato, exato.
É, eu acho que faz parte, né? São os avanços que a gente tem no dia a dia. Né? Em algum momento da vida, lá atrás também não existia autoescola. A gente aprendia, eu ouço minha mãe contar que ela aprendeu com um tio meu que era taxista. Então ele ajudou ela a aprender. Eu acho que são as mudanças da sociedade necessárias.
Isso é muito comum, né? com o primo.
A gente já falou aqui, né? O orelhão foi embora, acabou o orelhão, acabou a ficha.
Creme rins.
O telefone. O creme rins foi embora. O fechecler já não existe mais, virou zíper, creme rinse virou
do fundo do baú com Fernando Rocha.
Então, o mundo vai acabando. É, vamos agora falar de uma outra notícia que também está repercutindo bastante, embora tenha acontecido mais para o final do ano. É o cãozinho comunitário, que era criado por todo mundo ali na Praia Brava, região muito bonita lá de Florianópolis, ele era chamado de Orelha, ele morreu depois de ser cruelmente agredido. E a morte desse cãozinho comoveu a comunidade e agora está comovendo também o Brasil, porque uma onda de protestos mobilizou muita gente, até o governador do estado, celebridades de diversas áreas. É, então, esses apelos estão circulando com força na internet, pedindo justiça, porque, na verdade, ele foi assassinado por um grupo de adolescentes que maltrataram bastante, eu vou levantar aqui, para a gente ter informações sobre o que está acontecendo nessas investigações agora. Vamos para Florianópolis saber o que está acontecendo com o repórter Matheus. Vamos lá, Matheus, por favor.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Morning Show. Bom, esse caso do Cão Orelha, de fato, vem reperando revolta nos moradores aqui de Florianópolis e revolta nacional. No último dia 16 de janeiro, aqui na Praia Brava, norte da ilha, em Florianópolis, quatro jovens de menos de 18 anos teriam espancado brutalmente esse cachorrinho, que era chamado de cão comunitário, pois já fazia parte da cultura local, tinha cerca de 10 anos. Ele foi brutalmente espancado e depois submetido à eutanásia por conta dos graves ferimentos. Durante toda a investigação, já foi descoberto que se tratavam de menores de idade por conta de farta documentação de provas, inclusive com imagens de câmeras de segurança dos arredores e com testemunhas oculares. Um tio de um desses quatro jovens teria tentado coagir uma das testemunhas, inclusive com suposta utilização de arma de fogo. O delegado-geral de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, detalha o assunto.
E hoje pela manhã nós fizemos o cumprimento de três mandados de busca e apreensão. Um com relação ao indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial, visando a busca de uma possível arma de fogo que teria sido utilizada para a prática da ameaça. Além disso, nós cumprimos busca na residência de dois adolescentes com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Nós temos aí até agora dois adolescentes que foram alvo de busca, outros dois estão nos Estados Unidos e foram para lá numa viagem que, segundo consta, era pré-programada e estão lá retornando na próxima semana.
Dentre os quatro menores infratores, dois, nesse momento, estão em viagem com a família para os Estados Unidos. Viagem essa pré-programada, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina. Então, não há como haver uma pena, uma punição, uma prisão preventiva desses jovens por se tratarem, evidentemente, de menores de idade. Mas, claro, seguiremos acompanhando desdobramento que está, como disse, ganhando repercussão e gerando revolta, não só aqui em Florianópolis, na Praia Brava, mas em todo o Brasil, e não é para menos.
Matheus, muito obrigado pelas informações. Tendo novas notícias, volte aqui conosco. É revoltante, né? A gente fica pensando nos aspectos psicológicos, assim, de tamanha crueldade. A gente tem acompanhado os desdobramentos, acompanhado assim, a atitude desses adolescentes. Não foi a primeira vez, né? Já tentaram, parece que, afogar uns outros animais domésticos também. A A gente tem aqui para discutir melhor sobre isso, na nossa bancada, o psicólogo e também neurocientista, o Yuri Buzin. Ele vai debater esse lado com a gente, ele vai debater um pouco esse aspecto sombrio de uma fase tão produtiva da nossa existência, que é a adolescência. Como é que a gente explica isso?
Vamos lá. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema super bacana, porque a gente vê ali requintes de crueldade e isso acaba assustando muito a gente. Durante todo o período da infância e adolescência, a gente tem algumas adolescentes que são opositores desafiadores, por exemplo. Ou seja, tudo aquilo que vem uma regra, tudo aquilo que vem algum limite, existe um desafio ali que vai motivar aquele adolescente a se impor de alguma maneira, obviamente. Não quer dizer que tenha ali algum requinte de crueldade, mas muitas vezes ali na escola a gente vê muitas crianças ali se desafiando muito, desafiando professores, pais e assim por diante. Quando a gente vai para a idade adulta, muitas vezes o que a gente vê é um transtorno de conduta, onde realmente a gente vê que o adulto ali ele não respeita nenhuma regra da sociedade, ele vai transgredir de alguma maneira. E nesse caso em específico, pode até ser uma moda ali que é constituída pelo grande líder ali de algum grupinho ali e acabe virando uma coisa que eles vão fazer para se colocar dentro daquele grupo, muitas vezes encontrando essa maneira de crueldade que assusta muita gente. Ou muitas vezes, isso é bem importante também, que tem muitos estudos ali que a gente pode ver que pessoas que têm transtorno psicopata ali, por exemplo, né, que são pessoas que têm algum tipo de relação não emocional, que têm um requinte de crueldade, um certo tipo de prazer, muitas vezes sim tem ali uma conotação muito grandiosa de maltratar ou fazer alguma crueldade com animais ao longo da sua infância. Quer dizer que todo mundo que faz isso é um psicopata? Não quer dizer nada disso.
A gente gostaria de saber mais sobre esse aspecto psicológico, porque não é só em Santa Catarina. Em Minas Gerais, um motorista atropelou e matou uma cadela de forma intencional. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e quem tem os detalhes é o nosso repórter correspondente Rodrigo Costa. Tudo bem, Rodrigo? Direto de Poços de Caldas. Que notícia triste. O que aconteceu? Conta pra gente. Bem-vindo, bom dia.
Olá, Fernando. Bom dia para você, para todos que estão aí com você também no Morning Show e nos acompanham. As câmeras de monitoramento, elas flagraram esse momento que foi registrado na cidade de Divinópolis, que fica aqui no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Nas imagens é possível ver quando o motorista, ele, de forma deliberada, ele atropela uma cadela no bairro Belo Vale da cidade. O automóvel não tinha calotas, contava com quatro portas e apresentava uma lona ou um pano amarelo preso ao porta-malas. Esse é um detalhe. O veículo ele está registrado no nome de uma mulher, de acordo com o registro policial. No entanto, a polícia informou que ele estava sendo conduzido pelo marido dela, que é apontado como o possível suspeito no boletim de ocorrência. Eu entrei em contato com a polícia de Divinópolis, agora pela manhã, e eles informaram o seguinte: olha, ele não foi localizado ainda. As investigações, elas prosseguem, mas ele não foi identificado. Quem denunciou, junto com o vídeo, foi uma mulher, né? Ela informou que o animal estava vermifugado, vacinado, em excelente estado de saúde, e que apesar de viver nas ruas, era cuidado pelas pessoas do local, ou seja, ele recebia uma atenção dos moradores daquela região. Então, a imagem que a gente tem mostra, de fato, esse atropelamento de forma deliberada, assusta bastante pela crueldade, e infelizmente os moradores da região agora, tristes com a situação, buscam e pedem por justiça. A Polícia Civil, eu entrei em contato também agora pela manhã, a Polícia Civil de Minas Gerais em Divinópolis, eles ainda não se posicionaram, mas de acordo com a última informação que temos da polícia, as investigações continuam.
Bom, a gente vai discutir isso aqui. Muito obrigado, bom trabalho para você aí e fique à vontade para estar sempre aqui conosco. Boa terça-feira. Então, crimes contra animais são crimes, né? Tem penas severas, mas contra os animais domésticos, aliás, contra gatos e cães, as penas são maiores. E nada disso inibe essa psicopatia de quem maltrata os animais, né?
Não, de forma alguma. Não é a punição, essencialmente, que vai fazer com que exista uma mudança na mentalidade daquele indivíduo. O que faz toda essa mudança é realmente educação, é você ter intervenção psicológica, muitas vezes. E, óbvio, a gente não está falando que eles são psicopatas ou não, mas é para entender o caminho, muitas vezes.
Mas normais não são.
É exatamente isso. O que não tem é uma regulação emocional. Isso a gente já pode mostrar.
Como psicólogo, você pode dizer, não são pessoas normais.
Isso, não são pessoas das quais tem uma regulação emocional. Tem um prazer em alguma coisa da qual, teoricamente, não faz sentido ter prazer.
No crime tem um termo requinte de crueldade, né? Quem tá na rádio, às vezes, não conseguiu ver, vale a pena depois resgatar, porque o motorista, ele desvia completamente o trajeto, ou seja, os animais já tinham saído da rota dele e ele, intencionalmente, ele muda o trajeto.
Faz questão de ir pra cima do...
E aí esse é o ponto onde a gente consegue notar muito essa desregulação, onde tem um prazer em cima daquilo que, em teoria, não faz sentido algum. Onde é um prazer em machucar, um prazer em descontar a própria raiva, um prazer em...
A gente tem aqui o comentário da Lia Muniz dizendo: inaceitáveis esses jovens cometendo um crime de tamanha crueldade com um animal. Imagina o que não fariam com as pessoas. O Guilherme Araújo está dizendo: filhinhos de papai sem limites, que agora estão viajando para a Disney. Existe algum ponto de contato, algum ponto comum entre pessoas que maltratam animais? Eles têm algum distúrbio? É um prazer nisso?
Então, não necessariamente tem algum ponto de intersecção entre, são pessoas que têm dinheiro, não têm dinheiro, se estão sendo mimadas ou não mimadas, e etc. O que tem é essa desregulação, onde existe um prazer na dor do animal, do outro, né? Vamos colocar do outro no sentido de ser um ser vivo, né? Então começa a ter ali um requinte de... que é o que você está falando, um requinte de prazer ali, um requinte do crime, onde existe um prazer. Aquilo ali só é envolvido, e até mesmo nesse vídeo, por exemplo, que a gente está vendo aqui, que acho que é bem categórico isso, que tem uma mudança total da rota, onde o motorista faz questão de acertar ali o cachorro. Então ele faz um requinte, onde ele tem uma interrupção daquele caminho que seria um caminho leve para ele, para ter um prazer em fazer algum mal.
E isso
muitas vezes tá ligado ao emocional da pessoa.
Tem outra questão aqui, a Rosana Petronilha. Está dizendo, se eles podem fazer esse tipo de crueldade, também podem responder na justiça. Ser menor não é desculpa para não serem presos. Eles são marginais, são psicopatas. Tem o Estatuto da Criança. De alguma forma, os adolescentes em situações como essa...
Mas não impede que ele entre num né, vamos, antigamente falava reformatório, né, mas que ele responda de uma forma sócio-educativa. Então, isso que é importante. E eu depois queria ouvir do doutor, Fernando, uma curiosidade que eu tenho, que é como que os pais, eles podem se comportar, né, tanto preventivamente, mas após uma situação como essa, porque às vezes os pais até ofereceram, vamos imaginar, o melhor que eles puderam, uma boa educação, mas ainda assim acontece de repente, né, você ter um filho ali, uma filha envolvida numa situação como essa. Como que os pais lidam, doutor, com, né, uma fatalidade, um absurdo, um crime como esse?
Sem sombra de dúvida, os pais agora vão passar por um momento ali de culpabilização, de todo mundo atacar e assim por diante. Muitas vezes sim, tem a intervenção dos pais ao longo do tempo, de terem deixado alguma coisa, ou muitas vezes terem feito demais, assim por diante, mas não é uma regra, a gente não consegue afirmar nada disso, porque existem crianças que sim foram abandonadas pelos pais e têm ali uma condução super boa da vida, e tem filhos que, enfim, não tem como a gente saber, assim, essencialmente. Porém, contudo, sobretudo, eu acho que é muito legal para os pais sempre estarem dando uma olhadinha naquilo que os filhos consomem, naquilo que os filhos falam ao longo do tempo, se tem muita violência, se tem muita risada sobre isso, e não quer dizer que os filhos não vão ter contato com isso ao longo da vida. Vão sim, mas depende da idade, depende da maturidade, depende de um cunho psicológico, depende muito. Isso é uma coisa, uma curiosidade para todos os pais. A gente não pode esquecer que tem um númerozinho ali de indicação dos filmes e das coisas, aonde os jogos, etc., sinais, aonde a gente tem ali uma lei, alguém que foi lá e falou assim: olha, isso aqui não é adequado para crianças menores de 12 anos. Pô, mas meu filho tem 7, quer assistir, eu vou deixar? Não, vamos tomar um pouco de cuidado, porque é esse tom que a gente precisa educar melhor. E no pós, que é um ponto bem importante, não adianta a gente chorar o leite derramado, mas sim entender como que a gente vai fazer para que exista um entendimento, um acolhimento psicológico, uma neuroavaliação psicológica dessas crianças, para entenderem o que está acontecendo por trás de tudo isso daí, aí ter todo um acompanhamento.
Para não acontecer de novo.
Para não acontecer de novo, tá? Eu não sei se vocês já viram um vídeo muito icônico, assim, que tem até no YouTube, de uma criancinha de uns 3, 4 aninhos, que foi diagnosticado com psicopatia. É um vídeo muito icônico, assim, na internet, é muito antigo mesmo, que ela vai contando os requintes de crueldade que ela fazia com o irmão, onde tinha abuso sexual. É muito grave, assim, é muito grandioso e tal, e aí você vem notando com bastante clareza. E ela foi fazer tratamento, inclusive hoje, eu, por exemplo, não, há vídeos, né, indícios que tem ali uma correção do caminho dela. Então, para todo mundo, a gente tem possibilidade de mudança. Não quer dizer que a gente tenha que esquivar de punições, consequências e assim por diante, né?
Pessoal, no Brasil, quem mata pessoas não vai pra cadeia. Então, quem pratica, às vezes, uma violência, um maltrato com um animal, dificilmente vai também. As penas são muito brandas. Isso faz com que eles achem que não vão ser punidos. Então, tem um fator aí decisório, de brincadeirinha da impunidade, que afeta até nesses casos. Se eu vejo no jornal que a pessoa que assassinou a filha já tá livre 8 anos depois... Por que eu vou achar que maltratar um animalzinho vai me dar qualquer consequência? Vira brincadeirinha. E a partir do momento que vira brincadeirinha, isso cresce na sociedade. É muito triste ver isso acontecendo. Por isso que nós precisamos de legislação mais dura para todos os aspectos do Brasil. E mais, legislação funcional. A legislação funcional é a que de fato será cumprida. Porque no Brasil o crime compensa, esse tipo de maltrato compensa. Agressão e violência estão compensando porque não tem punições sérias e duras.
Muito bem. A gente vai fazer um rápido break aqui para a rádio e para a TV e a gente volta discutindo essa questão. A gente vai falar também sobre um técnico de futebol, gente, que foi demitido porque usou inteligência artificial para escalar o time. Aí...
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A20 100 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional! Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Semana passada, um dentista me procurou desesperado. Ricardo, eu sou excelente no que faço, mas quando preciso explicar um tratamento, parece que eu não sei falar. Olha, em 35 anos vendendo, vejo isso todo dia. Médico, engenheiro, consultor, gente competente que perde venda por não saber conduzir a conversa. Por isso, eu criei um método que funciona para qualquer área. Vou ensinar gratuitamente. Acesse niucursos.com.br e transforme seu conhecimento em resultado.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte, sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento, tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Just wants to know that you're well. Oh.
nesse exato momento agora. Bem-vindo a você, bem-vinda a você que está ouvindo pela rádio. A gente está voltando aqui e estamos falando sobre esse caso do cachorro Orelha, um cachorro, um cão comunitário da Praia Brava, lá em Florianópolis. E a gente está discutindo também um caso em Divinópolis, que o motorista, de propósito, muda a direção do veículo para atropelar também um cachorro, uma cadela, né? A questão da ética, né? Ética é o quê? Ética é o que você faz quando ninguém está te vendo, né?
A canção, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né, Fernando?
E aí a gente está discutindo a questão da câmera, né, de segurança. Será que se o cara soubesse, ele faria? Claro que não. É lógico que não, né? Porque o psicopata tem essa característica, né, de agir na sombra também, né?
Também. E tem um detalhe ali, né? Se ele tivesse feito isso a partir do momento, mesmo sabendo que ele está sendo filmado, aí é uma descompensação emocional diferente, onde o ímpeto vai ser para atender o emocional da raiva, de alguma dor ali e assim por diante, é onde a gente vê crimes passionais, por exemplo, né? Onde não tem o controle emocional, vai lá e se descontrola e faz alguma coisa.
Um freio, né?
Não tem um freio.
Pensa numa blitz policial, né? Você vai sair acelerando, né? A não ser que você deva, né? Você está se fugindo da polícia. Na hora que você vê a polícia na estrada ou na cidade, isso eu acho que é comum, a qualquer pessoa diminui a velocidade, isso. Confere se está com cinto, se isso. O farol está aceso.
E isso faz parte das funções cognitivas que são importantes para a nossa convivência social. Isso ocorre nessa nossa parte frontal, por exemplo, do cérebro, onde a gente vai ter esse não.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a Jess levantou a questão da maioridade penal, do ponto de vista psicológico. Você é um neurocientista. A partir de que idade existe uma neuroplastia já definida para entender de forma clara o que é certo e o que é errado?
Com 16 anos, com certeza, já sabe bastante o que é certo e o que é errado. Isso, com certeza, já sabe. Até porque essa informação do não pode matar, não pode fazer certas coisas, isso é...
Good news! Frontier is joining Verizon, making it easier than ever to connect and save at home and on the go. And now, Frontier customers who switch to a Verizon mobile plan could get our best offer ever. 4 mobile lines for just $20 per line. And 4 powerful iPhone 17s with no trade-in required. Visit Verizon.com/welcomefrontier to learn more. $20 per line after $40 monthly promo credit applied over 36 months. In times of congestion, unlimited 5G or 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Existe, assim, essa possibilidade de buscar, assim, um prazer em ter esse maltrato. Não necessariamente eles estavam fazendo ali por prazer, mas muitas vezes ali aconteceu um movimento grupal, muitas vezes,
tem,
né?
Tem uma endorfina aí.
Tem, óbvio que tem. Vai ter uma emoção. Meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, será que isso é legal? Será que não? Até mesmo uma contradição ali ética e moral, onde eu estou quebrando uma regra.
Uma recorrência? Eles já teriam feito isso outras vezes?
E a ambiência,
e não,
né?
Punidos, né? Eu acho que essa é a questão. E não serão punidos. Ah, não estão. Agora está tendo toda essa mobilização. Mas vamos ser sinceros com a nossa audiência. Essa mobilização, ela vai levar até uma punição séria? Não. Eles são menores de idade. Eles têm condições de pagar ainda... Eles são menores de idade e têm condição de pagar bons advogados. Provavelmente alguma ação, um trabalho voluntário de 2-5 meses. Então, é uma situação revoltante. Só que isso também acontece quando uma criança é assassinada, como uma mulher é vítima de violência, por pessoas que têm 16, 17 anos. Isso é um total absurdo. Precisa abaixar.
Ô, Jess, a gente tem que lembrar que nós estamos em 2026. Esse realmente vai ser um tema muito permanente na disputa das eleições, né? E também polarizado, a questão da maioridade penal, Henrique.
Não, é um debate que precisa ser amplamente feito. Até deixar a pergunta para você, hoje a gente tem acesso, as crianças têm acesso a muito mais informações do que tinha anos atrás. Então, o jovem de 16 anos em 2026 tem uma gama de informações muito maior do que um jovem de 16 anos há 50 anos atrás, por exemplo. Então, você mesmo trouxe no aspecto psicológico, uma pessoa de 16 anos já conseguiria responder por conta própria se o que ela fez é ou não
mas
é.
Mas você acha que a redução da maioridade penal é uma forma de resolver?
Eu não consigo dizer se é uma forma de solucionar esse problema, mas eu acho que é um debate que precisa ser feito, sim. Né? Eu não acho que é um debate que a gente precisa ignorar na sociedade.
Resolver
porque...
é muito...
Então você acha que diminuiria? É, você acha que você seria a favor, então, da diminuição?
Eu precisaria ver números, mas eu acho que olhando dados e vendo se isso realmente ao redor do mundo traz aí, como você citou, né, resultados, né? Eu digo assim... Trabalhar no punitivismo nem sempre é o que a gente precisa ter como meta final. Até porque a Jess trouxe um ponto muito interessante. as penas, mesmo que grandes, muitas das vezes, não inibem necessariamente a pessoa de executar. Existem problemas entre isso, né? Um deles é se a pessoa será pega ou não. Eu acho que aqui no Brasil há alguns crimes aí que a gente vê que não são muitas vezes solucionados. Muito o Brasil bem. Tem um índice de solução de homicídios, por exemplo, muito baixo. E aí a preocupação das pessoas acaba não sendo, no final das contas, se quanto tempo ficará presa. Mas...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Chu Beleza. Oferecimento Canção. Cada momento uma história.
Doutor Bimpolio, o doutor Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidia, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia Canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sileidi? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Doutor Pimpolho.
Com licença, doutor Bimpolho.
Fala, Sileidi.
Como a gente ainda tá no início do ano e dá pra se programar, eu queria pedir pro senhor pra não me passar nenhum serviço no feriado de Corpus Christi em junho, que eu tô planejando viajar com a minha mãe pra Campos do Jordão.
Campos, é? Campos nessa época do ano é lindo, meu. Faz aquele friozinho, né?
Por isso mesmo, doutor Bimpolho. Ela adora frio e esse ano a gente vai comemorar o aniversário dela.
Nossa, Lidia, se for, meu, fica nesse hotel aqui, ó. Hotel Turoba. Excelente, meu. Já fui várias vezes com a minha mulher.
Não, doutor Bimpolho, eu não tenho dinheiro pra ficar num hotel desses.
Tô ficando nesse aqui, Sileidi, ó. Le Grand Chateau. Não é tão bom quanto o Turoba, mas o chefe deles é premiado, né? Também é bom.
Não, doutor Bimpolho, eu também não tenho dinheiro pra ficar num hotel desses.
Ué, mas então onde é que você vai ficar, Sileidi?
Eu não vou ficar, doutor Bimpolho. Eu só vou passar o dia mesmo. A gente vai de ônibus, chega lá, toma vinho quente, come churros, anda de teleférico no Morro do Elefante, compra gorro de lã e volta no final do dia.
Ah não, Sileidi. Vai se fuder, meu. Ó, se for pra fazer farofa em Campos, então esquece, meu. Esquece que eu vou te dar uma tonelada de serviço só pra você não ir, meu.
Ai, doutor Bimpolho.
Não dá, Sileidi. É por causa de gente como você que Campos ficou insuportável, meu. Lotado de farofeiro.
Mas é aniversário da minha mãe, doutor Bimpolho.
Tá bom, vai, meu. Então eu vou te ajudar, Sileidi. Eu vou pagar pra você ficar no Turoba, beleza?
Sério?
É, Sileidi. Você merece.
Nossa, doutor Bimpolho, eu nem acredito.
É, meu. Eu pago e desconto aos poucos o seu salário, beleza?
Mas, peraí...
Mas só pra você, hein, Sileidi. Pra sua mãe, ela que paga a dela. Aquela velha folgada, meu. Vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits. Esta.
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you love can do it, no one else can.
Got me looking so crazy right now.
Right.
in so quietly.
Who he think he is?
Look at what you did to me. His shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do is the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't say just how you look and doing no one else can.
You got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now.
When the flow is loco, Young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Aí a escreve, o mano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia do amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olha quem é a Petra! Estamos de volta, sim senhor! Estamos de volta aqui para todo o Brasil. Muito boa tarde, meus pagadores de impostos desse país. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um depravado programa Pânico pelas imaculadas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais vigiado do que o Bigodon de Nicolás Maduro. Hoje é dia de inteligência e perspicácia nesse programa com cérebros iluminados desta nação. Rinha de pensadores, Mário Serve Costela e Olavo de Carvalho. É com você, professor.
Não, pessoal. Não, pessoal. Falei, porra. Olha o Samidana aí, porra. Olha o Samidana, porra. Alô, pessoal. Tudo animado no segundo dia, hein? Tudo certo? Seus peidaleitos de uma figa. Quero ver se essa animação aí vai continuar em março, tá certo? Eu sou o melhor pensador desse país, porra. Tô avisando isso desde 1754, cacete. Presta atenção aqui nessa reflexão, seus bichiguinhos de uma figa. Vocês não valem o que o César Menotti faz na fralda, porra. O pensamento do dia é o seguinte, Reginaldo, é contigo, meu filho.
Amigo.
Amigo.
Amigo. Amigo. Amigo.
Amigo Leão.
Amigo Leão. Ser comunista é igual ser corno.
Amigo Leão.